Senhor Jesus. Amém. Ô, Vitor. Amém. Cuidar da consciência. Como o Flávio já falou, realmente é um ponto importantíssimo para a nossa vida cristã. A nossa consciência, né? Ela é a porta de entrada, realmente, para nós termos um viver no Espírito, um viver de acordo com a palavra do Senhor, né? E Provérbios realmente fala isso, né? A falta da palavra de Deus em nossa vida nos deixa vulneráveis à corrupção da iniquidade que começa pela mente e pela consciência. São as portas de entrada, né? Irmãos, o que nós temos visto hoje no mundo é algo muito perigoso e algo que realmente mexe com essa a questão da consciência e da nossa mente. O que nós temos visto no mundo hoje é que até o Beto tocou em algumas coisas ontem. Satanás quer cegar a nossa visão. Principalmente daquelas pessoas ainda que não conheceram o Senhor, né, que não tem um viver com o Senhor, mas também que aflige aqueles que são salvos também, né, como nós. Mas hoje nós vemos que o mundo está totalmente deturpado, o mundo está totalmente alheio, né, a Deus, o mundo está totalmente, como dizia minha mãe, de ponta cabeça, né, sem parâmetros, sem, né, algo para se espelhar, cada um fazendo aquilo que quer, cada um achando aquilo que é certo, aquilo que é errado. E é que a gente vê muito é a questão das ideologias, né? As teorias, né? As reivindicações dos direitos de grupos sociais, tudo isso levando as pessoas a crerem nisso, a aceitarem isso como algo normal, né? A gente está vendo aí, logo, né, as leis, né, inclusive, estão permitindo isso. Né? Existem já projetos de lei que, numa certidão de nascimento, não se vai pôr mais o sexo, homem ou, né, mulher, mas vai ficar em branco. Ou seja, quando a pessoa tiver a certa idade, ela vai definir se ela é homem, se ela é mulher, se ela... não é nenhuma coisa nem outra, o que ela é. Né? Então, tudo isso, Satanás cegando, né, as pessoas para que elas não vejam realmente essa questão da iniquidade. Né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, são influências que arrastam as pessoas e as fazem acreditar nessas coisas e se afastam da verdadeira referência, que é a palavra de Deus. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente vê ali em 2 Timóteo, podemos abrir nossas Bíblias? 2 Timóteo, é uma advertência para nós ali, capítulo 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É algo bem do que nós estamos vivendo hoje, né? Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Será que as pessoas são egoístas hoje, irmãos? Misericórdia. Extremamente egoístas, só pensam em si mesmo, só valorizam aquilo que elas pensam, né? Só a ideia delas é a correta. Senhor Jesus, avarentos. As pessoas estão se tornando avarentas? Puxa. Senhor Jesus, amam o dinheiro. Avarento é amar o dinheiro, amar as coisas, os bens materiais, valorizar os bens materiais, né? Senhor Jesus, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Senhor Jesus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Ó Senhor, essa é a nossa sociedade, irmãos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Isso Paulo escreveu há 2000 anos atrás, né? Então veja que realmente Satanás está cegando realmente os olhos das pessoas, tornando o mundo realmente, daqui a pouco vai ser impossível, né? A confiança um no outro, não vai ter mais confiança, as pessoas não vão, né, ter mais comunhão, não vai ter mais relacionamento. Tudo isso é realmente algo que está no plano de Satanás, né? Senhor Jesus, não existe mais um padrão, né? Os valores morais estão se invertendo e sendo desvirtuados. Senhor Jesus, há uma degradação na sociedade por completo. O engano e a mentira estão presentes em todas as áreas da sociedade. Na área política, não precisa nem falar, né? É só enganação, só mentira, só promessas vãs, né? A gente acredita piamente numa palavra de um candidato, o cara entra lá, muda tudo, faz tudo da maneira que ele bem pensa. Senhor Jesus, as empresas, irmãos, as empresas já não existem mais, sabe? É uma querendo engolir a outra, um querendo, sabe, destruir a outra, né? Dentro das empresas, funcionário contra funcionário, um querendo passar por cima do outro, um querendo, né, subir na carreira, mas derrubando o outro. A gente vê isso constantemente, né? Na vida familiar, né? Marido com mulher, brigas constantes, relacionamentos fora do casamento. Ó, Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, é o mundo que nós vivemos hoje. É aquilo que Satanás está fazendo com essa sociedade, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus, entre pais e filhos, nessa situação atual. Ó, Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 4:1-2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebesses, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ó, Senhor Jesus, ó, a causa de tudo isso, irmãos, né, é a cauterização da consciência, como nós falamos, né? A sociedade, né, existe uma cauterização, né? As pessoas vão perdendo a sensibilidade, né? Ó, Senhor Jesus, mas aleluia! Senhor Jesus, quando cremos no Senhor e recebemos a salvação, né, nosso espírito é reavivado com todas as suas funções, né? Senhor Jesus, como podemos ver aqui, irmãos, esse Deus nosso é maravilhoso, né? O irmão Miguel fala muito isso, né? Que toda obra-prima tem uma assinatura, né? Você faz um quadro, né? Alguém pinta um quadro, ele vai lá e assina, né? E Deus assinou também, né? Ó, Senhor Jesus, nós temos lá o corpo, né? O corpo é tripartido: cabeça, tronco e membros, né? A nossa alma, mente, vontade e emoção. E o nosso espírito também: consciência, comunhão, intuição. Irmãos, esse é o homem. Esse é o homem criado por Deus. Ah, mas o incrédulo também. É, o incrédulo também. Todo homem, todo ser criado por Deus tem todas essas partes aí. Só que com o pecado, essa questão do espírito, ele foi amortecido. Mas as pessoas ainda tinham, né, um pouco da consciência, né? Sabia que era errado, né, roubar, sabia que é errado enganar, sabe que é errado, né, mentir. As pessoas sabem disso. Mas o que? Você fazendo isso continuamente, isso vai cauterizando, vai realmente causando uma insensibilidade nas pessoas, até o ponto delas, né, fazerem isso de uma maneira sem nenhum constrangimento. Senhor Jesus, mas aleluia, né? Nós que recebemos o Senhor, todo o nosso ser foi reavivado. E esse espírito foi reavivado, né? Então a nossa a nossa consciência, a nossa comunhão, a nossa intuição foi totalmente reavivada, né? Senhor Jesus, a consciência é a porta do Espírito, por meio dela que acessamos nosso Espírito e a nossa comunhão com Deus. Aleluia! Senhor Jesus, a comunhão é a nossa conexão com Deus, nosso relacionamento com Deus, através da palavra e da oração. Senhor Jesus, e a intuição é o nosso sexto sentido, né? Assim podemos dizer, uma conexão com Deus, como se fosse uma linha direta, né? Sem precisar discar, sem precisar, né, perder tempo, né? Uma linha direta com Deus, algo inexplicável, sem lógica. Uma comunhão íntima com Deus, sem barreira. Senhor Jesus, a intuição depende de um desfrute e de uma comunhão íntima e constante com Deus. Ó Senhor Jesus, eu acho que muitos de nós já tivemos experiência nessa questão da intuição, né, irmãos? Muitas vezes você está indo por um caminho, né, andando, você não sabe do nada, vou virar aqui, e vira, muda a sua rota. Você não sabe o que aconteceu lá para frente. Mas eu creio que Deus sabe, né? Realmente Deus nos protege, nos livra de situações negativas, né? Todo momento. Mas isso, irmãos, depende da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Essa questão da intuição é algo que requer realmente algo íntimo do nosso relacionamento com Deus, né? E outra ênfase importante também nessa questão da intuição é a questão das revelações da palavra. Né? O Senhor, ele se revela àquele servo que tem intimidade com ele, né? E o Senhor vai e traz essa questão da intuição, né? No próprio texto, o irmão fala, né, do irmão Dong, várias situações, né, o irmão tinha um relacionamento muito íntimo com Deus e ele pôde provar dessa intuição, né? De o Senhor falar, de mostrar o caminho, de trazer revelações para todos nós hoje, né? Senhor Jesus. Então a gente vê que essa questão da intuição, questão do Espírito realmente reavivado, é algo que nos leva adiante, nos leva realmente, né, como o Flávio falou, a sermos um vencedor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Embora a consciência de nós cristãos tenha sido reavivada, alguns não lhe dão a devida atenção ainda. Isso pode nos levar a uma consciência cauterizada. Quando fazemos algo contrário à palavra de Deus e ao seu Espírito, é o primeiro passo para uma consciência cauterizada. Como foi falado, a primeira vez, né, que nós erramos ou que cometemos alguma coisa, né, você faz algo até simples, irmãos. A consciência vem e nos mostra. Fala, ó, você pisou na bola, né? Qual que é a nossa atitude, irmãos? Irmos diante do Senhor e se arrependermos, né? Pedir perdão para o Senhor, nos voltarmos ao Senhor, para que aquilo ali seja algo que vai embora. Mas se a gente não tem essa atitude, né? Cada vez que nós erramos e aquilo não, né? A consciência vem e nos acusa, nos mostra, fala, você errou, mas você, depois eu resolvo isso, depois eu resolvo, isso vai acumulando, ao ponto disso se tornar algo insensível a nós mais, né? Então, aquilo se torna algo comum, algo que realmente a gente faz, sabe? Não tem mais, não somos mais ativados pela nossa consciência. Ó Senhor Jesus, isso é muito preocupante, irmãos. Isso é muito preocupante, porque realmente esfria a nossa fé, nos leva realmente a um viver inadequado, nos leva realmente a coisas grandes. Porque um pecado, irmão, é algo grandioso, algo sério, não começa grande, mas começa pequeno. Começa pequeno e muitas vezes nós não damos importância a isso. E isso vai nos cauterizando, vai cauterizando a nossa consciência, vai tornando ela totalmente insensível. E nossa consciência estando insensível, cauterizada, o que vai acontecendo? A nossa comunhão é barrada diante do Senhor. Nós não temos mais comunhão. Nós não temos como ter comunhão diante do Senhor. Então você vê, uma coisa vai levando a outra. Nós perdemos a nossa comunhão, nós perdemos a intuição. Então a palavra vem, é como o teflon. Sabe aquelas panelas de teflon? Não gruda, nada gruda. Você ouve uma palavra, o irmão está falando, você não está nem aí com a situação. Não gruda mais. Aí o Senhor precisa trazer uma situação muito negativa, irmãos. O Senhor precisa ver que nem um pai mesmo precisa pegar uma cinta e no filho e corrigir o filho de uma maneira forte. É assim que o Senhor precisa fazer muitas vezes conosco, né? Nos trazer de volta para Ele de uma maneira, né, que quebre essa cauterização. Senhor Jesus, Senhor, nos livra dessa situação, Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, se não dermos atenção à reprovação da consciência, que o chama de volta a Deus, e lidar com a ofensa, mas ao contrário, desprezá-la e continuar praticando a mesma coisa, vez por outra, sua consciência será ferida continuamente, até perder totalmente a sensibilidade. Essa é a condição dos incrédulos e muitas vezes a nossa condição também. Roubam, enganam, mentem, porque a consciência está totalmente insensível, cauterizada. O irmão fala, né? Infelizmente, no nosso meio cristão, acontece a mesma coisa. Pois não há mais a referência da palavra de Deus. Não há mais a consciência do pecado. Oh, Senhor Jesus! Senhor, nos livra dessa situação. Senhor, nos traga de volta a Ti. Senhor Jesus! Senhor Jesus! 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que o Flávio citou aqui agora há pouco. Senhor Jesus, isso realmente é muito sério, irmãos. Essa palavra é algo que realmente tocou no meu coração nessa semana. Porque é algo que realmente, muitas vezes a gente não tem, não fala-se muito, né? Essa questão da consciência, da comunhão, da intuição. Quando a gente coloca aquele primeiro quadro, né? A gente tem muito essa visão. Do corpo, alma, espírito, mente, vontade, emoção, mas essa questão da consciência, da comunhão, da intuição, né, muitas vezes a gente não é muito falado, mas realmente o Senhor tem falado, nos está falando nessa manhã para nós, né, tomarmos cuidado com a nossa consciência, que é a porta realmente de entrada da nossa mente, né, aquilo que nós vemos, aquilo que passa na nossa mente, né. A consciência muitas vezes nos mostra que esse não é o caminho. E nós temos que retornar e voltar para trás. Senhor Jesus, manter a fé é manter a palavra de Deus viva em cada um de nós. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! E o irmão fala, né, que vários irmãos, inclusive alguns que serviam a Deus com certa dedicação na igreja, na obra do Senhor, tropeçaram porque não cuidaram da sua consciência. Senhor Jesus, os problemas, os pecados começam pequenos, mas se não tratarmos, se tornarão grandes e consequentemente nos levará a naufragar. Independente de grandes vitórias, isso é muito rico, irmãos. Independente do nosso, né, das vitórias que nós tivemos, das lutas que nós tivemos, da nossa comunhão com o Senhor, se nós não guardarmos a consciência, né, nós podemos cair, independente de todo o nosso passado. Né? E a gente tem exemplos de grandes irmãos, né, da história aí, que caíram, né, em situações degradantes realmente, né, porque não cuidaram da consciência. Senhor Jesus, se não mantivermos boa consciência, tudo poderá se perder. Devemos buscar ter boa consciência, pedindo perdão e confessando nossos pecados. Dessa maneira, faremos a manutenção da nossa consciência. Aleluia! Senhor Jesus! Toco muito nessa questão da manutenção, né, irmãos? Manutenção da nossa consciência. Senhor Jesus, como falamos no início, tudo hoje, irmãos, nos leva a sermos cauterizados. Né? Irmãos, eu, assim, na minha família, eu tenho situações de homossexualismo. É uma situação difícil. Pessoa que você ama a pessoa. Você ama a pessoa, né? Faz parte do seu convívio. Mas e o pecado? Nós temos que amar o pecado, aceitar o pecado? Não, irmãos, não temos que aceitar. Temos que rejeitar e nos posicionar diante disso. Sabe? Amar as pessoas como Cristo nos amou, sendo inimigos dele, mas rejeitarmos a questão do pecado. Sabe? Nos posicionarmos nessa questão. Mas o que o mundo está nos levando hoje é aceitar essas situações. Sabe? Ah, é meu amigo, eu amo ele, é meu primo, é meu filho, né? É, infelizmente, irmãos, é essa situação que estamos vivendo hoje. O mundo está nos cauterizando para várias situações, né? É, hoje, pegar um lápis da empresa, pegar um sistema, né, Beto? Usar sistemas, hoje tudo piratas, hoje é comum. É comum nas empresas hoje. Nas casas é comum isso. Mas é uma atitude correta diante do Senhor? Não é. E isso nos cauteriza. Porque se você pode, entre aspas, roubar um sistema, usar um sistema pirata, por que não eu não posso enganar minha esposa ou meu esposo? Você vê, irmãos, uma coisa leva a outra. Vira uma bola de neve insustentável que nos cauteriza em todas essas situações. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Cultivemos o hábito de purificar nossa consciência todos os dias. 1 Timóteo 3, 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Aleluia! Senhor Jesus, Deus deseja que levemos o ministério da fé a outras pessoas. Nossa consciência é o recipiente que armazena esse ministério. Se não estiver pura, o conteúdo será contaminado. Olha que coisa interessante, irmãos. Até para pregar o evangelho, nossa consciência tem que estar pura. Nosso coração tem que estar puro. Né? Senhor Jesus, você é uma pessoa que não tem um viver adequado. Como você vai falar do Senhor para outra pessoa? Pessoa muitas vezes é melhor que nós. Né? Tem pessoas que são extremamente legalistas. O meu pai, o exemplo do meu pai é extremamente legalista. Meu pai, se ele dever um centavo para você, ele vem e devolve um centavo. É teu, não é meu. Então, a grande dificuldade do meu pai para ele se converter, aceitar o Senhor, foi essa questão. Porque onde ele trabalhava, os exemplos dos cristãos eram extremamente negativos. Extremamente negativos. Então ele sentia melhor que um cristão. Por que eu preciso me converter e fazer algo? Olha lá. Não era isso, seu Mário? É. Então, esse é o grande problema hoje. Se a nossa consciência nos acusa, se a nossa consciência está suja, está inadequada, nós não temos nem como pregar o evangelho, irmãos. Posso orar por você? Como? É difícil, irmãos. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Precisamos ir diante do Senhor, irmãos. Nos limparmos, pedirmos perdão dos nossos pecados. Nos purificarmos diante do Senhor, para termos um viver adequado diante do Senhor. Senhor Jesus! Paulo, em Atos, ali, 23:1. Atos 23:1 fala assim: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Aleluia! Que nós possamos ter esse coração, como de Paulo, né, irmãos? Ter nossa consciência realmente limpas diante do Senhor. Segundo Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite. Aleluia, vivermos com uma consciência pura. Senhor Jesus, assim deve ser o nosso viver. Né? Se eu ver algo que manche nossa consciência, que tire nossa paz, né? Devemos removê-lo através do sangue do Senhor. Senhor Jesus, manter a consciência pura, pura é um exercício que exige perseverança, pois qualquer mancha em nossa consciência se tornará um obstáculo em nossa vida cristã. Senhor Jesus, Atos 24:16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ó Senhor Jesus, aqui é outro ponto, é um degrauzinho a mais aqui, irmãos. A primeira questão é a nossa consciência estar pura diante de Deus. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau é a nossa consciência estar pura diante dos homens. Senhor Jesus, irmãos, como isso é importante no nosso viver, né, social, no nosso viver familiar e principalmente no nosso viver na vida da igreja, como membros de um só corpo. Senhor Jesus, quando nós realmente não temos uma consciência, né, não pura, diante dos irmãos, isso causa tanto problema na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, que eu muitas vezes eu tremo e temo, irmãos, de falar, né, essa mensagem, de passar isso para os irmãos, porque é algo muito sério, é algo realmente que causa, destrói realmente muitas coisas no corpo, né, na vida da igreja. E na nossa vida social, na nossa vida familiar, isso é muito sério. Essa questão da consciência junto com outros irmãos, junto com o nosso cônjuge, junto com nossos amigos de trabalho, como isso é importante a nossa consciência estar limpa junto aos homens também. Senhor Jesus, o irmão cita vários exemplos, né? Ele fala, irmãos, não pegue emprestado. Ele fala, a situação do país hoje é uma situação difícil, uma situação que muitos irmãos estão vivendo situações que não conseguem viver com o seu salário. E muitos irmãos acabam indo diante de outros irmãos e pegando emprestado dinheiro, né? E depois não consegue honrar, não consegue pagar, e isso causa problema no corpo. Muito sério, irmãos, isso é muito sério, né? Isso são alguns exemplos que o irmão deu, né? Essa questão de pegar emprestado, comprar e não pagar, né? Temos irmãos que têm comércio aqui, tem irmãos que são profissionais liberais, né? Então é algo muito sério isso diante do Senhor, né? Você ter um problema com o irmão, né, no mesmo corpo, convivendo na mesma localidade, né, isso causa grandes problemas, né? Senhor Jesus, fere a consciência dos irmãos, né? O irmão dá exemplos até mais fortes, né, irmãos, né, liderança, muitas vezes, da igreja, que tiveram problemas de conjugal, problemas de relacionamento extraconjugal. Puxa, irmãos, como isso realmente fere a consciência dos irmãos, como isso realmente causa um problema, né, no corpo, de uma maneira forte, né, grave, né? Porque quando você faz algo, né, entre você e Deus, né, você resolveu com Deus, você pediu perdão, você foi diante do Senhor, se lavou, está resolvido o problema. Está resolvido, vamos em frente. Mas quando nós cometemos algo que fere a consciência dos irmãos, é complicado restaurar isso. É difícil restaurar isso. Porque o irmão fala o seguinte, você vai diante do Senhor e beleza, você pediu perdão, se arrependeu, genuinamente, você resolveu o problema com Deus, né? Mas muitas vezes muitos irmãos souberam daquela situação, você nem sabe quantos irmãos sabem daquela situação, não sabe. E tem irmãos que estão feridos na sua consciência nessa questão. Como você vai fazer para restaurar isso? É difícil, irmãos, né? Então ele até aconselha, irmãos, vai diante da igreja, se reconcilia, peça perdão. Sabe, irmão, porque tudo isso, irmãos, é algo que barra a nossa comunhão com Deus. Por isso que é a gravidade do problema. A grande gravidade, né, da consciência tá cauterizada e manchada é porque ela barra a nossa comunhão com Deus. Ela nos afasta de Deus, né? E isso causa um problema, né? no viver da igreja, no nosso viver social, no nosso viver familiar. Isso destrói realmente. Né? E Satanás realmente tem vitória nessas situações. Oh, Senhor Jesus! Precisamos ir diante do Senhor, irmãos. Ir diante do Senhor e resolvermos essas questões. Sabe? Graças ao Senhor, sabe, diante dos irmãos. Eu não sei nada que acontece, né, assim, de grávida, eu não sei nada mesmo. Então eu estou muito à vontade de falar essa palavra nessa questão. Né? Então eu vejo assim que essa palavra é para os irmãos e é para mim. Se nós não caímos ainda, precisamos tomar cuidado para que não caiamos. Esse é o grande, o grande X dessa mensagem dessa manhã. Se caímos, temos o sangue do Senhor, sabe, para recorrermos, irmos, nos lavarmos, pedir perdão para o irmão, sabe, resolvermos essa questão, sabe, para que nós realmente, quando a volta do Senhor, nós possamos ser aprovados. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E algo também que é falado, irmãos, é a questão do serviço. Né? Ele fala dessa questão da liderança, muitas vezes que cai num pecado grosseiro, né, desse. E muitas vezes esse irmão deve ou não voltar, né, no serviço do Senhor. E ele fala que a questão, muitas vezes, não é a questão da pessoa com Deus, mas é justamente a consciência dos irmãos. Se existe ainda irmãos que estão magoados, estão feridos nessa questão, o irmão não pode voltar ao serviço. Então a questão, olha que coisa interessante, eu fui ganho nessa palavra essa semana, irmãos. Eu não tinha essa ideia. Para mim, vou ser franco diante dos irmãos. Uma liderança para mim que caiu em pecado, grosseiro, para mim estava praticamente fora, né, dessa questão de serviço. Mas o irmão vem falar que a questão é a consciência dos irmãos. Se a consciência dos irmãos está limpa, o irmão pode voltar. Não pode voltar, pode servir novamente, pode estar junto com os irmãos novamente no serviço, não há problema. Mas a questão é quando se fere a consciência dos irmãos. Né? E você não sabe, né, quantos irmãos estão com esse problema. Por isso, irmãos, a grande questão é permanecermos no Espírito. A grande questão é nos voltarmos ao Senhor, para que realmente Satanás não tenha vez nas nossas vidas. Para que Satanás não tenha vitória, né, nas coisas pequenininhas, nós possamos ir diante do Senhor, resolvermos essas questões, para que nós não cheguemos a essas situações. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, o que determina o retorno ao serviço não é somente a condição de quem errou, mas também a consciência dos que foram afetados pelo erro. Senhor Jesus, teu irmão fala, né, muitas vezes você pecou, né, mas tem a família também que se ofendeu, toda a situação, muitas vezes a família se afasta, né, da comunhão. Puxa, é difícil, irmãos, é algo muito difícil. Por isso nós temos que vigiar, orar incessantemente, para que nós não caiamos nessas situações. Sabe, temos algum probleminha? Vamos diante do Senhor, vamos resolver, sabe, para que isso não nos cauterize a nossa consciência, para que nós possamos estar livres, limpos, para termos realmente comunhão com os irmãos, termos desfrute da palavra, né, podemos servir livremente. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Mas por outro lado, irmãos, todos nós pecamos, todos nós erramos. E aí também tem um outro lado da moeda também. Porque muitas vezes eu cometo um erro, né, e ofendo o Mário e peço perdão, mas, sabe, existe um lado, não consegue me perdoar, não consegue passar por cima dessa situação. E isso também tem que levar diante do Senhor. Nós temos que orar essas questões diante do Senhor também, porque todos nós erramos, todos nós falhamos. Né? Nós temos que ter misericórdia nos irmãos também. Por outro lado, os irmãos têm que se arrepender, mas por outro lado, nós também temos que ter misericórdia. Temos amor pelos irmãos que erraram, que se arrependeram, né, diante do Senhor. Esse tem que ser o viver, né, da igreja, o viver do corpo. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! para vencermos a iniquidade, sermos curados em nosso interior e aprender a, precisamos aprender a perdoar e acolher os irmãos. Senhor Jesus! Em Colossenses 3, 13. Suportar-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Ó Senhor Jesus! Que esse seja o nosso coração, irmãos. Senhor Jesus! Eu também reservei alguns pontos rapidinho, porque muitas vezes a gente fala de coisas muito, muito grandes e foge um pouco da nossa realidade. Sabe, irmãos, muitas vezes também, coisas simples, fere a consciência dos irmãos. Muitas vezes a gente está falando a palavra, muitas vezes, não é o momento agora não, mas a gente vê irmãos aqui, ó, no celular, né, tal, totalmente ali no celular. Isso machuca, irmãos. Machuca quem está falando aqui na frente. De repente o irmão está do seu lado, o irmão está atrás, você está ali só de conversinha, o irmão querendo, sabe, desfrutar da palavra. Isso fere a consciência do irmão. Muitas vezes a gente vai nas coisas grandiosas, sabe, e passa por cima dessas pequenas coisas. Precisamos atentar a essas coisas, irmãos, sabe? Ficar levantando da reunião, indo tomar água, volta, levanta, volta. Isso fere a consciência dos irmãos, sabe? Precisamos tomar cuidado com isso. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Então ele fala que o perdão tem dois lados, o do ofendido e do ofensor. Portanto, queremos realmente que haja um perdão e compreensão dos dois lados. O perdão é uma grande virtude na igreja e cura todas as nossas enfermidades, né? No que depender de nós, devemos dar oportunidade ao que errou e ao que se arrependeu. Senhor Jesus, que essa realmente seja o nosso coração, né, irmãos? Sei que é uma palavra muitas vezes dura de digerir, mas como eu falei com a Alexandra, tive comunhão, é uma palavra de fácil entendimento, mas é uma palavra difícil prática, né? É uma palavra de difícil prática, mas que realmente, se nós nos voltarmos ao Espírito, né, através de todas as ferramentas que nós temos, que o Senhor nos revelou, através da intuição de grandes irmãos, de grandes profetas, né, que é orar, ler, invocar o nome do Senhor, ler a palavra, buscar o Senhor, realmente nós estaremos nos livrando dessa cauterização da nossa consciência. Jesus é o Senhor. Amém. Eu não tinha escolhido o hino, vamos cantar de novo aquele, a nuvem. Amém.